Dia dos Reis.
Olá, sejam bem-vindos ao Dia dos Reis, o primeiro episódio do nosso podcast. O meu nome é Roberto Carlos.
Eu sou a Ana Marta.
E nós somos a Família Reis.
Ora, eu acho que para quem caiu aqui um bocadinho de avião e não sabe nada sobre nós, nós viemos fazer uma pequena apresentação.
Eu acabei de dizer o meu nome.
Não, um bocadinho maior.
Ah, ok. O meu nome é Roberto Carlos, nasci em 1982 em Zonas de Alfacinha.
Tanto também não.
Ok, não sei o que é que era suposto dizer, mas está bom.
Ora, como eu disse, o meu nome é Ana, eu sou consultora de amamentação, instrutora de Baby Science e aqui ao meu lado tenho o meu marido, que é...
Que é uma pessoa forçada a estar aqui, ficam já a saber que eu não queria estar aqui de todo, fui plenamente forçado, ou era isso, ou praticamente ter que começar a fazer o meu jantar para sempre.
Caldramão.
Tal então, se calhar achei melhor. Ok, vamos a isso, fazemos um esforço. O meu nome é Roberto Carlos e sou cantor, trabalho na área musical, trabalho na área de eventos também, ou seja, casamentos, batizados, festas de aniversários, funerais também, se me pagarem também bom, não há problema nenhum, karaoke, DJ, enfim, tudo o que dê dinheiro, eu estou lá, mais ou menos, vá.
Ora, e nós somos pais de um bebê de 9 meses, o Lucas. Antes de nós sermos pais, nós trabalhávamos juntos, porque eu também canto e foi assim também que nós nos conhecemos.
É verdade, é verdade. Tipo, eu conheci esta belezura que está aqui ao meu lado, vocês não conseguem ver, mas eu consigo enxergar todos os dias. Estava eu sozinho num karaoke e de repente ela foi cantar e quando olhei disse, é lá, oh, além de gira, canta bem para chuchu. E resolvi depois meter conversa e pronto, a partir daí as coisas...
Pronto, estás a contar a história toda, mas pronto. Isto são histórias para outro dia. Depois vocês digam se têm interesse em saber um bocadinho mais sobre a nossa história.
Acho que não.
Que nós logo falamos com vocês. Ora, nós resolvemos criar um podcast porque falamos imenso os dois. Certo?
Quer dizer, tu falas imenso.
Não.
Tu falas imenso.
Nós falamos imenso os dois e achamos que até que algumas das nossas conversas são super interessantes. E o podcast vai ser um bocadinho sobre a nossa vida, parentalidade, maternidade, relacionamentos. Olha, um bocadinho de tudo.
Sim, basicamente eu acho que a ideia é transmitir um bocado do nosso dia-a-dia para vocês. E quem sabe, muitos de vocês, provavelmente assim, só a minha mãe e a tua mãe devem ouvir isto para já. Mas, pelo menos para quem estiver desse lado, se calhar consegue identificar-se connosco ou não. E pronto, e termos experiências diferentes também, à medida que formos conhecendo mais pessoal e mais pessoas ouvirem o nosso podcast.
Nós vamos ter especialmente duas rúbricas. Uma delas vai ser com questões vossas, ou seja, sobre bebês, relacionamentos após os filhos, pessoas solteiras, no fundo, qualquer problema amoroso que vocês tenham. E a segunda vai ser baseada no fenómeno Am I the Asshole, que para quem não conhece, começou na plataforma Reddit e no fundo é pessoal que coloca questões sobre estar certo ou errado numa determinada situação.
Entretanto, deixamos já o e-mail para o caso de vocês quererem enviar então as vossas questões ou sabe, as vossas histórias e nós depois avaliarmos do nosso ponto de vista. É diadosreispodcast@gmail.com, ok? Entretanto, vamos falar um bocadinho de nós. Sei lá, começa a falar sobre mim ou sobre ti?
Não, podes começar tu.
Posso começar eu, ok.
Estou de ouvido.
Estou de ouvido. Então, assim, coisas peculiares em relação à minha digníssima, magnífica, incrível, extraordinária esposa, Ana Marta Reis. Ela tem a particularidade de conseguir falar, e 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 falar, sem parar.
Eu durmo às vezes.
E mesmo assim... Mesmo assim, consegue falar enquanto está a dormir.
Opa, olha, agora nós estamos a tentar gravar o podcast com o Lucas a dormir, portanto, provavelmente vamos ter que fazer aqui algumas pausas.
Claras.
Mas é verdade que eu gosto de falar. Eu sou uma pessoa que penso alto, eu costumo dizer isto, eu penso alto, então tudo o que vai na minha cabeça eu falo.
Não, para vocês terem uma ideia, eu já me dei o trabalho, assim que ela começa a falar, porque eu já sei que ela começou a falar e não vai parar tão cedo. Ela começa a falar e a contar o que é que aconteceu e o que é que ela está a pensar, e como ela disse, ela pensa alto, ao mesmo tempo que pensa... Manda cá para fora. E eu já me dei o trabalho, literalmente, assim que ela começa a falar, ligar o cronómetro. E a última vez, ela só parou praticamente quase 10 minutos depois. Isto é tão grave, para vocês terem uma ideia.
Nem sei o que é que vai ser.
Eu podia estar a fingir-me de morto e tu ias continuar a falar. Eu fujo para a casa de banho, ou seja, dou uma desculpa. Ai, tal, tenho que ir só ali à casa de banho. E ela vem atrás de mim.
Não, a questão é que eu já sei que tu vais à casa de banho, mas também tens um talento. O teu talento é ir à casa de banho e demorar meia hora para fazer um cocôzinho que seja. E a verdade é que eu já sei que tu vais demorar tanto tempo que quando tu voltasses eu já nem me lembro o que é que eu estava a falar.
Mas esse é o objetivo, eu fico lá meia hora que é para ver se tu...
Não.
Paras de falar.
Não. E a questão é, tu vais estar na sanita, tu não sei, que tu não vais fugir. E não indo fugir, eu também consigo que tu estejas com mais atenção a mim. É o que eu estou a dizer.
Pois, que remédio, né? Tipo, uma pessoa está ali sentada no trono a tentar ter um momento privado e ela literalmente... Não, ela abre a porta. Se eu fechar a porta da casa de banho, vocês terem uma ideia do quão grave é que é. Eu fecho a porta da casa de banho. Ela vai, abre a porta da casa de banho e continua a conversa que estava a ter.
Eu nunca dei o raciocínio.
E eu literalmente, quer dizer, entre aspas, paro o que estava a fazer, salvo seja. Mas se estava o telemóvel, tipo, vou ter que largar o telemóvel para lhe prestar atenção e ela achar que estou interessadíssimo, super interessado no as coisas que a gente faz para manter um funcionamento saudável.
Completamente. Assim, eu sei que eu vou atrás de ir para a casa de banho, efetivamente, porque eu estou a ter alguma lógica no que eu estou a dizer, e então eu chego-me ao pé de ti e fico ali à conversa um bocadinho para saber o que é que tu achas da situação, até porque eu estou tão entusiasmada a maioria das vezes a contar-te as coisas, que tu agora vais lá fazer o teu cocôzinho, vais demorar cerca de meia hora, quando voltares já perdeu a piada.
É, eu sei, não tem a piada para mim, que estou literalmente contigo à porta. Mas pronto, enfim, esta é uma das grandes, digamos assim, peculiaridades da... Eu disse bem, não sei.
Peculiaridades?
Boa, é isso.
Mas a questão é que eu acho que nós temos algumas desigualdades na nossa relação, mas as desigualdades fazem parte e são coisas que também acho que trazem alguma saúde para a relação. É saudável nós termos algumas desigualdades. Eu posso ir ter contigo quando tu estás na sanita, porque eu estou a falar contigo, mas se tu tentares vir ter comigo enquanto eu estou na sanita, eu fico um bocado ofendida. E acho que isso não é justo e tens que dar-me
a resposta. Não, sim, isso é verdade. Tipo, isso está fora de questão. Se ela estiver tipo, na casa de banho lá no momento dela e eu por acaso fizer exatamente a mesma coisa que ela me faz a mim, começa logo a dizer, sai, por acaso, sai. E eu, mas não estou a perceber, mas tu fazes e eu não posso fazer. Não, eu sou uma, como é que tu dizes? Eu sou uma donzela. Como é que eu sou? Sou uma princesa, isso. Eu sou uma princesa, uma lady.
Não é suposto, estás-me a ver ali a fazer coisas feias. Eu sou uma princesa. Mas pronto, isto é uma desigualdade.
Sim, porque as princesas não cagam, queres ver? As princesas...
Nunca vi nenhum filme da Disney e uma princesa a cagar.
Não é suposto.
E eles escondem essa parte.
Essa parte corta.
Se tu estiveres na casa de banho, eu chego lá e falo e digo tudo o que tenho a dizer, mas se tu tentares fazer a mesma coisa comigo, eu não acho isso nada justo. E aliás, eu nem me consigo concentrar o suficiente para fazer o cocó, quanto mais...
Bom, eu acho que já chega, as pessoas já perceberam o ponto. Enfim, temos muitos episódios, se Deus quiser, daqui para a frente para falarmos de várias características nossas. Por exemplo, a tua capacidade incrível de trocar a letra de algumas músicas.
Calma, isso fica para outro episódio. Mas eu gostava de saber se o pessoal lá em casa também é igual, se têm desigualdades assim tão óbvias como nós. Como, por exemplo, eu adoro ter a árvore de Natal feita, mas eu detesto fazê-la.
Não, calha-me sempre a mim. Sempre tem que ser eu a fazê-la. Mas é assim, também vamos ser honestos. Eu para mim, tem que ser tudo muito metódico. Ou seja, as bolinhas, né, os efeitos têm que estar todos simétricos. E se depender da minha mulher, é que tipo, está uma bola na China e outra em África e outra tipo, sei lá.
Eu encravei nas bolinhas metódicas.
Metódicas? Não, eu não disse... Eu disse bolinhas metódicas. Não, eu disse...
Tem que ser metódicas.
Não, eu disse que eu sou muito metódico. Acho eu. Ai, pá, tu.
Ora, então, se calhar agora passamos aqui para a rúbrica do Am I the Asshole, que no fundo temos pessoas que colocam na internet situações da vida delas que aconteceram e elas estão na dúvida se são elas ou não são elas que estão a ser as idiotas. Sendo assim, vamos lá então aqui ao primeiro caso do Am I the Asshole. Portanto... Serei eu o idiota por trocar o leite vegetal por leite de vaca e fazer com que a minha namorada se cagasse numa entrevista de emprego?
Como é que é? Espera. Vou-vos dar a merda outra vez.
Epá, isto é que parece mesmo que as nossas conversas têm sempre um tema.
É assim, todas as semanas, neste caso, sempre que gravarmos um episódio, cada um vai escolher um episódio. Ou seja, eu neste momento não faço a mínima ideia de que episódio é que ela escolheu. E no próximo podcast, ou seja, no próximo episódio serei eu a escolher e ela não fará a mínima ideia
do caso.
Pronto.
Portanto, neste caso, serei eu o idiota por trocar o leite vegetal por leite de vaca e fazer com que a minha namorada se cagasse numa entrevista de trabalho.
Oh, meu Deus.
Eu não sou intolerante à lactose. Eu compro leite de avelã porque gosto do sabor que dá ao meu café com leite. A minha namorada é super intolerante à lactose, mas tem estado a beber o meu leite há imenso tempo. Não tenho problemas em partilhar o meu leite, mas a questão é que ela bebe tanto por dia que no máximo consigo beber um cafezinho de toda a embalagem. Eu também bebe imenso, não é? Às vezes acaba a embalagem toda sem sequer o tocar. Coitado.
Ela bebe para chuchu, não?
e depois nunca me paga ou compra outro. Neste momento parou de comprar leite para ela e ela bebe um pacote por dia, patrocinado por mim.
Patrocinado a mim.
Perguntei porque é que bebe do meu e pedi para, caso bebesse, comprasse outro pacote. Pediu imensa desculpa e disse que bebia o primeiro que lhe aparecia e que ia comprar outro. Nunca comprou. Quando mencionei que nunca tenho leite para mim, disse que eu estava a ser dramática e que o leite não era assim tão caro. É pá, leite vegetal de amêndoa é caro. E da flan.
Ok. Espera, deixa ver se eu, já se eu percebi, antes de continuar. Então, o rapaz compra leite de amêndoas para ele. Certo?
Sim, sim.
Ou da flan, pronto, sei.
Leite vegetal.
Leite vegetal para ele. E ela literalmente bebe todos os dias quase o leite dele. Todos, é bem, porque ele não diz a frequência, né? Tipo, bebe só. Sim. Não interessa. Mas se ele chega a fazer, conseguir fazer só um cafezinho, basicamente deve ser quase um litro por dia. E ela bebe o leite dele, mas não repõe.
Não.
É isso? Ou seja, não compra...
Não compra, não dá dinheiro, nada. Compra só, bebe só o leite dele.
Ok, ok.
A semana passada resolvi passar a comprar leite de vaca, pensando que, ela sendo intolerante à lactose, vai parar de beber do meu leite.
Isso é muito inteligente, vamos ser honestos.
A embalagem diz claramente que é leite de vaca. Infelizmente, a minha namorada bebeu na mesma. E nesse dia tinha uma entrevista de emprego.
Oh, meu Deus.
Os efeitos da lactose apareceram a meio da entrevista e ela não teve tempo de chegar à casa de banho.
Caleta. O quê?
Chegou a casa furiosa e disse que eu tinha arruinado a entrevista dela. Disse que sabia que eu era intolerante à lactose e que fiz de propósito. A minha namorada acha que eu estou errado porque sabia que ela era intolerante à lactose e que partilhar o leite não tinha que ser problema nenhum e que eu sou um egoísta e que devia ter falado com ela em vez de andar a trocar leites.
Epá!
É my diaço.
Bem, vamos começar aqui, vamos começar aqui por pontos. É assim, ele não é o culpado de nada. Tipo, ninguém mandou ela beber o leite dele. Né? Alguém que estragou a entrevista dela foi ela própria que se autossabotou. Epá, olha, não sei, sabes? É assim,
foi um bocadinho passivo-agressivo.
É assim, a questão é: eu podia ter avisado, se calhar, disse, olha, pá, andas a sempre a beber o meu. Quer dizer, se fosse eu, né? Eu era capaz de dizer assim, pá, olha, estás sempre a beber o meu leite, pá, ainda por cima nunca compras de volta, vou começar a beber leite de vaca, que assim, pronto, só sei que tu não podes beber. Se bem que isso também ia parecer um bocado assim.
Era rude, sim.
Rude, ou seja, acho que não há uma forma de. Mas também é rude da parte deles, aliás, extremamente rude da parte dela, beber sempre o leite dele, coitado do rapaz, ele acabou de dizer, tipo, que só consegue beber, às vezes, um cafezinho. E ela bebe sempre o leite dele e depois foi preciso literalmente estar-se a borrifar. Ou seja, também é um bocado rude da parte dela.
Pois é, isso mesmo. Ela diz que bebe o primeiro leite que lhe aparece à frente e acaba por beber sempre o dele, né? Porque não há outro, ela não comprou outro. Então é o único que está disponível. Mas a verdade é que os leites de avelã são caros, realmente são. E se anda sempre, ela bebe imenso, ele não bebe nada, acaba por ser um bocadinho injusto. E ela
Não, é
diz.
extremamente injusto. Vamos pegar neste exemplo específico e vamos transportar para a nossa realidade cá de casa. Ou seja, a minha mulher é capaz de comprar um chocolate de avelãs, por exemplo.
Estávamos a falar de nós.
Mas lembrei-me. Um chocolate de avelãs inteiro cá para casa. Que é suposto ser dos dois, ou seja, partilhar para os dois. Eu não vou dizer que ela não partilha comigo, porque ela realmente partilha. A questão é que quando eu lá chego, tenho a embalagem praticamente inteira. Quando abro a embalagem, está lá um quadradinho só. Um quadradinho. E disto tem dois motivos. O primeiro é para eu não poder dizer que ela não partilha comigo. E segundo, porque ela detesta ser ela a acabar as coisas.
Eu fico feliz que tu me conheças bem, mas primeiro, ninguém estava a falar de mim.
Ah, está bem, está bem, desculpa.
Depois, eu patrocino o meu próprio chocolate.
Sim, está bem, isso é verdade, isso é verdade. Ela comprou o chocolate, isso é um facto. Mas pronto, mas agora fez-me lembrar, porque foi parecido.
E terceiro, ninguém disse que era para ti. Eu estou-te a deixar um bocadinho porque eu sou solidária.
Ah, oh, que fofinho.
Quem disse que o chocolate era para ti?
Até precisas de um beijinho agora para me teres deixado um quadradinho. De nada de chocolate. Beijo por aí.
Olha, portanto, nesta situação, eu diria que ele não é o idiota, eu acho que ele não é, mas que realmente teve um comportamento assim um bocado passivo-agressivo. Ele podia ter falado um bocadinho mais com ela, mas aqui também diz que ele tentou.
Não, é assim, passivo-agressivo. Eu não acho, hoje em dia está na moda dizer passivo-agressivo, esse tipo de palavras. Eu acho que ele, se ele por cima, já lhe tinha pedido, ou já tinha tentado falar com ela, e ela simplesmente borrifou-se. Porque, bah, vamos pegar no teu exemplo. Ah, ele foi passivo-agressivo, então ela foi extremamente agressiva, porque literalmente borrifou-se para o fato dele lhe pedir, pá, não consumas todo o meu leite, por favor, porque eu depois quero beber e não tenho, já que, pronto, comprei para o meu cafezinho e tu ainda por cima depois não tens a decência de repor.
Pois, e também não diria que ele fez por maldade, porque ele achou
Não,
mesmo que
nada,
ela
claro
iria
que não.
perceber que que aquilo era leite de vaca, porque é óbvio.
Essa é outra, peraí, como é que alguém que só, ou seja, é intolerante a leite de vaca, se ela só bebe leite vegetal, como é que ela não percebeu, porque é uma diferença brutal, vamos ser honestos, é uma diferença brutal, como é que ela não percebeu que aquilo era leite de vaca?
Pois, é que o sabor do leite de vaca é mesmo muito, muito intenso. Eu para quem está habituado a leites vegetais, nós percebemos logo.
E eu tenho outra questão. O quão intolerante ela é para ter dado essa caganeira em plena entrevista? Porque isto foi assim. Não, isto é importante. Ela bebeu só um copinho e teve um ataque de diarreia? Ou ela bebeu quase o pacote todo e acabou por ter um ataque
não,
de diarreia?
Não, ele aqui diz que ela bebe quase um por dia. O que quer dizer que ela deve ter bebido imenso mesmo. Ela deve ter bebido o normal, que bebe sempre, só que neste caso deu merda.
Literalmente. Literalmente.
Enfim. Então, neste caso, nós damos o selo do não foi o idiota, o senhor. Ou este rapaz não é o idiota.
Não,
não
eu,
é. Ele não fez por mal.
Exato, eu não vejo aqui maldade da parte dele. Eu acho que ele foi inteligente no raciocínio, vamos ser honestos. Ele pensou, olha, ela é intolerante à lactose. Aqui diz que é leite de vaca. Então, não tem como ela beber o meu leite.
Exato, ela vai olhar e vai dizer, olha, este não posso beber. E compram para ela.
Eu acho que eu teria feito o mesmo. E de todo teria sido com maldade e muito menos tentar arruinar a entrevista da rapariga.
Se tu desse uma caganeira, Roberto Carlos. O que é que te fazia?
Não é preciso. Tu, com a quantidade de doces e coisas que tu comes, tu auto-sabotas-te a ti próprio aí.
Ai, que mentiroso.
Não, eu acho, sinceramente, não. Não vejo aqui um caso para dizer que ele é que é o...
Que ele é o idiota. Portanto, o idiota. Neste caso, nós achamos que não é. Vocês digam, por favor, o que é que acham nos comentários. Portanto, eu sei que, por exemplo, no iTunes conseguem deixar comentários. Portanto, deixem comentários a dizer o que é que vocês acharam. Ou então, mandem mensagem para o Instagram, pessoal que veio do Instagram e nos está a ouvir, ou para o TikTok, podem deixar lá um comentário também, a dizer que ouviram o podcast e qual é que é o vosso parecer. O que é que vocês acham?
A questão é, como é que o pessoal sabe qual é que é o Instagram? Ainda não sabemos.
É verdade, sim senhora. Para começar, para me mandarem os vossos casos, portanto, os casos da vossa vida, deste género, imagina, tem aqui um caso que vocês não têm a certeza se estão certos ou estão errados, estão com algum problema no vosso relacionamento, um problema com os filhos, seja o que for, podem mandar para o nosso e-mail, que é...
Ah, não sabes, foi não.
Não.
Não era suposto denunciar-te.
Bem.
diadosreispodcast@gmail.com.
Exatamente, e as redes sociais, portanto, no Instagram, quem quiser seguir um bocadinho, e quando me seguem a mim, seguem o Lucas, seguem aqui o Sr. Roberto às vezes, porque eu vou postando.
Muitas vezes.
É anamartareis.oficial, e o teu?
O meu é robertocarlos_pt, e não, PT não é de personal trainer, é só de Portugal, que é para não fazer confusão com o brasileiro.
É porque as pessoas a veem a miniatura, sabes, aquela foto que tu tens de perfil e dizem, será que este é o Roberto Carlos das Baleias?
Não, mas sabes que é tipo assim que eu digo Roberto Carlos, dizem logo, ah, quem? O cantor, tipo, e pronto. Mas é muito raro tipo associarem tipo ao jogador de futebol, ou seja, quem for, é logo. E às vezes ainda confundem com Roberto Leal. E se vocês me querem mal, é confundirem-me com Roberto Leal. Nada contra o homem, coitadinho, mas pronto, até porque já faleceu.
Meu Deus, não vamos dizer isso, eu não faço ideia.
Coitadinho, já, não interessa.
Não faço a mínima. Mas pronto, meninos, eu acho que é isto. Para o primeiro episódio está despachado. Portanto, nós também não queremos fazer episódios mega grandes, não, porque nem nós temos tempo, nem vocês têm tempo de ouvir, nem nós temos tempo de gravar. A verdade é essa. Nós estamos a gravar isto é 00:49, porque foi quando conseguimos deitar o miúdo e fazer com que ele estivesse a dormir um bocadinho mais tempo seguido.
Sim, basicamente o nosso objetivo é mesmo criar episódios no máximo de 20 minutos, coisas rápidas para que vocês consigam tipo, acompanhar-nos e também ao mesmo tempo lá está, que seja que se enquadre no nosso dia-a-dia. E no pouco tempo que temos às vezes mesmo para conseguir gravar. E realmente neste momento estamos aqui a olhar para a camarazinha a ver se o menino acorda ou não. Graças a Deus já nos deu 20 minutos aqui para conseguirmos gravar o episódio. Estamos satisfeitos, estamos contentes. Este é o nosso primeiro episódio. Espero que vocês gostem e tenham gostado, aliás, e que queiram ouvir mais episódios. Mãe, eu sei que tu vais ouvir este episódio e vais querer mais.
Pois a minha mãe também espero que sim. Ela vai ouvir mesmo, obrigada, não é?
E entretanto, vão partindo com os vossos amigos e tragam mais pessoas. Junta-se à família Reis. Já sabem, qualquer coisa, aproveitem o e-mail, coloquem questões, coloquem episódios vossos que queiram que a gente comente, ou de amigos vossos, não interessa. E também, se tiverem dúvidas, seja questões de relacionamento, parentalidade positiva, ou seja lá o que for, mandem e a gente terá todo o gosto em responder-vos, ok?
Exatamente. Portanto, um beijinho grande para vocês. Eu vejo-vos no próximo episódio, ou ouço-vos no próximo episódio.
Não, é que tu não vais nem ver nem ouvir ninguém.
Não será com o próximo episódio? Yeah, porque nós?
Porque nós também não. Dragon Ball.
Tchau.
Tchau, tchau. Beijinhos.
Thank you.